Bem-vindos ao lado do podcast da Força.
Olá, você que está nos ouvindo, está começando agora mais um episódio do Primórdio Geek, o quadro de cultura pop do meu, do seu, do nosso clube do podcast. Eu sou Pedro Mello.
Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Darsky.
E aqui é o Derek de novo.
Já se tornou membro do horário.
Não, esse aí é fixo já.
Já entrei.
Fixo. Ah, já é fixo.
Dominei já.
Ai, que delícia. Estamos aqui hoje para continuar a saga Skywalker, né? Vamos falar mais de Star Wars, indo agora começando a trilogia prequel, que é a pior trilogia. Ou é... Eu acho que não dá pra dizer que é pior mais, né? Não dá mais pra dizer. Não dá mais pra dizer
não
que
dá
é pior.
Mais.
Não, é a pior, meu, para.
Não.
Aí é foda, né, cara? Aí é foda. Aí entramos no impasse, né? Estamos numa sinuca de Star Wars de novo. Puta merda. Mas vamos lá falar de Ameaça Fantasma.
A saga dos Midichlorians.
A saga dos lactobacilos vivos. Com muito spoiler, né? Mas o filme, porra, lançou um tempão já, se não viu a saga de Star Wars. Vá ver a saga Star Wars, né? Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Botar spoiler alert num filme de 99 é foda.
Tem que ser, né, cara?
Tem pior que botar, que é, né, isso. Cara?
Tem que avisar. É um comprometimento com a verdade. Aqui tem informação. Mas antes de começar a conversa aí, vamos pra nossa já conhecida Hora do Merchan.
O quê? Um anjo. Eu vi pilotos interestelares falarem de anjos. São as criaturas mais bonitas do universo.
Há quanto tempo está aqui?
3 anos, eu acho. Minha mãe e eu fomos vendidos ao Gardula de Hat. Mas ele perdeu a gente numa aposta de corrida de pods.
É um escravo?
Eu sou uma pessoa e meu nome é Anakin.
Eu sei, né, cara? Doutor Estranho é ruim.
Ah, não.
Vamos começar assim, então. O que é pior? Ameaça Fantasma ou Doutor Estranho 2?
Ah, botando Caraca. Assim, Ameaça Fantasma.
Ameaça Fantasma.
Cara.
Ameaça Fantasma.
É que depende. Não, depende. Tu está colocando só o filme ou o peso histórico?
Os dois, né, cara?
Os dois, o Ameaça Fantasma ganha.
Imagina a Wanda falando, missa, vou destruir o multiverso. Porra.
Não, se tu estiver colocando o peso histórico, eu diria que o Doutor Estranho é pior.
Não, meu, Star Wars tem muito mais impacto historicamente do que o MCU.
Por isso que eu disse, ele perguntou qual que é o pior, Doutor Estranho ou Ameaça Fantasma. Se ele estiver considerando o peso histórico, eu colocaria o Doutor Estranho sendo pior que o Ameaça Fantasma.
Ah, mas o peso de Ameaça Fantasma chega a ser negativo, né, cara?
Não.
O filme
era reviver Star Wars, tá ligado?
Exatamente, era a volta de Star Wars e eles lançam essa merda, meu.
Exatamente.
Não, calma.
Sim.
Vamos com calma.
Tá bom.
Vamos começar com o filme em si.
Temos um defensor de Ameaça Fantasma, é o fim dos tempos,
sou,
né, cara?
É o fim da picada.
Cara, o que que tu prefere? Ser defensor de Ameaça Fantasma ou ser defensor do episódio 9?
Ameaça Fantasma, filme do ano, cara. Filme do ano. Nunca critiquei.
O que que teve em 99 de bom?
Ameaça Fantasma.
Matrix.
Caralho, tá. Ameaça Fantasma foi ruim então, né? Meus amigos.
Porra.
Vamos colocar... Uma perspectiva. O último Star Wars foi postado, é foda. Então, vivendo no mundo digital é isso.
No feed do George Lucas do Instagram.
Foi lançado em 1983.
Tá.
83 até 99. Quanto que dá a conta? Eu sou péssimo de matemática.
16.
16 anos sem Star Wars. Aí, do nada, o George Lucas fala, tem mais coisa pra contar. Opa, coisada fica como? Piro na testa. Aí, então, 16 anos. Pô, 16 anos é muito tempo.
Uhum.
É muito tempo. 16 anos, tu esquece de uma coisa muito fácil.
É verdade.
Se hoje em dia, num serviço de streaming, sei lá, lança Stranger Things 4. Irmão, uma semana já morreu o assunto. Agora imagina 16 anos.
Sem internet.
Exatamente, sem internet. Ah, não, mas é Star Wars. É só... Irmão, baixa a bola, que nem Star Wars tem o peso de ser relevante em 16 anos. Parado.
Não, é que não dá pra dizer que ficou parado, porque...
Pô, tu quer comparar com hoje em dia?
Não, mas é que, porra, pra época que não tinha internet, pra tu rever o filme era basicamente locadora, né?
Tá, mas tinha desenho animado?
Não tinha desenho animado, mas tava expandindo... Tava... Os livros estavam sendo criados, o universo expandido estava sendo feito, tinha RPG de Star Wars, então, tipo, continua se popularizando, entendeu?
Pô, mas isso é muito louco, né? Nos anos 90 não teve um desenho de Star Wars, cara.
Não teve mesmo?
Não, a gente teve o especial de Natal, não teve?
Não, é que o especial de Natal foi lançado entre os filmes ali.
Tá, pode crer.
Cara, tudo virava desenho nos anos 90. Até o Godzilla ganhou desenho animado, porra.
É verdade.
O Star Wars não ganhou desenho animado. Vai ganhar desenho animado só no Clone Wars lá. Tipo, é um absurdo isso.
Ele vivia de universo expandido, né, cara?
Hoje sim. Antigamente não. Não,
naquela época sim, porque o universo expandido vem daquela época.
É que, meu, teoricamente já tinha acabado também, né?
Ó, mas, é. Esse bagulho de livros. Tipo assim, pra quem vai ler um livro de Star Wars é só os nerdola mesmo. Porque tu quer comparar...
Ah, pior que eu nunca parei pra ler um livro de Star Wars.
É... Tipo, tu quer comparar os filmes, o nível de alfabetismo no mundo é muito grande. Compensa muito mais eu ir ver um filme no cinema do que sentar a bunda numa cadeira e ficar lendo um monte de palavras.
Não, é que, então, ó...
Então, os livros é um nicho. Os livros é um nicho.
Não, mas naquela época eu acho que não era tão nicho assim, cara. Eu acho que era um negócio quase que mainstream, porque Star Wars era tipo assim... Acabou os episódios 6. Pra onde é que a gente vai nessa história? Como é que a gente vai expandir isso?
Os órfãos.
Vamos ler livro, vamos ler livro. Tanto que o primeiro da trilogia Tron, que é o que acho que é a melhor trilogia de livro de Star Wars, ela foi lançada em 91.
É 91?
É 91, depois o segundo é em 92 e depois vai o último em 93, né? Então, tipo, foi nesse lapso aí, nessa falta, que começou a surgir esse universo expandido, tá ligado?
Ah, não sabia dessa.
Ok, mas eu ainda bato na tecla de que os livros não são tão impactantes quanto os filmes.
Não, óbvio que não. Óbvio
não,
que
não, culturalmente não.
Então eu ainda acho que o bagulho dos livros é um bagulho de nicho. Tipo, o fãzaço mesmo de Star Wars vai ler os livros. Mas aquele cara lá que, tipo, gostou dos filmes, aí, bah, cara, não...
Ele viu,
não tô com saco pra ver os filmes, velho.
Ele viu a animação dos Ewoks.
Caralho! Ok, teve. Calei minha boca, teve uma animação dos Ewoks.
Teve, teve um filmaço dos Ewoks aí.
Ok, calei minha boca. Teve uma animação.
Não foi os Ursinhos Carinhosos?
Esse é spin-off, esse é spin-off.
Ah, tá. É prequel.
É prequel.
Aí, pô, 16 anos, o assunto morre, cara. Não tem internet e tal. Aí o George Lucas vem e fala, eu tenho mais coisa pra contar. Rapaz do céu. Aí, ok, o filme pode não ser tão bom, mas, pô, quanta gente não descobriu Star Wars por causa desse filme?
Aí tu tem um bom ponto.
Quantas pessoas que tipo, George Lucas falou, pô, vai ter um novo filme. Aí o pai falou, nossa, vai ter Star Wars. O filho fala, o que, que é Star Wars?
Vem ver.
É, fui eu em 2015.
Se hoje o gurizada não gosta de ver filme antigo, imagina nos anos 90. Pá, vou ver um filme de 1978? Não. Eu quero ver meu Matrix.
Eu quero ver meu Matrix, meu Clube da Luta.
Eu quero ver meu Jurassic Park, eu não quero
na
ver
porra, mas se tu é criança e tu fala, eu quero ver Clube da Luta, puta, daí tu é muito cult, daí tu é muito cult.
Nada, é uma criança perturbada, tá ligado?
É, essa criança não tem futuro.
O filho do Tarantino.
Essa criança é a origem do bullying, cara, não é possível. É. Tá louco?
Então, por isso que eu falo que o, tipo, ok, de roteiro e tal, não é legal, mas a importância que teve essa trilogia prequel. Porque da trilogia prequel, eu conheci Star Wars por causa da trilogia prequel.
Ah, mas eu vou ter que invocar o espírito da força do Bill aqui e discordar, cara.
Porque... discorda.
Eu acho que o roteiro é o menor dos problemas da trilogia prequel, cara. Eu acho que o problema é grande.
A direção do George Lucas.
É uma história muito boa que o cara não soube contar, velho. Porque, tipo, eu acho a trama política de Star Wars foda. Eu acho que é uma parte muito interessante. Só que, puta, o cara ficar contando aquilo com Jar Jar Binks e com aquele cenário de merda que é 100% CGI, sabe?
Mas é que era, tipo, o cara queria tentar reinventar o cinema de novo, tá ligado?
Mano, só o Sam Raimi pra vir com o Homem-Aranha e fazer um CGI bom. Mas, tipo, é como eu falei pro Melo uma vez.
Tu vai vir com o Sam Raimi agora.
Não é um bom momento. Não é um bom momento pra falar de Sam Raimi, cara. Não é.
Ó, é como eu disse uma vez pro Melo. O George Lucas é aquele cara que descobriu o efeito lens flare. Num editor de vídeo, aí ele quer usar em tudo. Esse é o George Lucas. Ele descobriu o CGI e ele quer fazer CGI.
É tipo o TikToker quando tem a versão paga do CapCut, né?
É.
É basicamente tipo isso. Aí tu descobre um mundo de efeitos, tu bota preto e branco invertido, fica modo espelhado, é uma loucura.
Preto e branco invertido.
Preto e branco invertido.
É colorido?
O Melo não vê isso.
Pra mim é difícil, pra mim é difícil, pra mim é difícil.
O cara se grava em preto e branco e bota pra colorido dele.
Um filme dirigido pro Zack Snyder, né, cara?
O cara tem 1960, onde tudo é preto e branco.
Foda.
Mas, cara, eu bato o pé nisso, velho. Eu acho que é uma história muito da hora, tipo, origem do Vader e tal. Que, puto, o cara conta de uma forma terrível, sabe? Terrível, terrível.
É um pouquinho estranho, porque, tipo, o bagulho prequel é pra contar a história do Darth Vader. Só que o maluco só aparece na metade do filme.
O cara só aparece no último filme, né, meu?
Isso é verdade. Ele vira o Anakin Skywalker no terceiro, né, cara?
Caralho.
O maluco ele parece no final do filme, cara.
Ele tem uns 5 minutos de fama de General Skywalker nos Clone Wars, depois já vira Vader, acabou, tá ligado?
É, basicamente isso.
É um escravo?
Eu sou uma pessoa e meu nome é Anakin.
Mas isso é foda do episódio 1, porque ele tem um protagonista, né, que não funciona, sendo que o protagonista podia ter sido o Obi-Wan. Eu acho que desde o início podia ter sido uma história na perspectiva do
Kenobi. Um leigo diria que é o Obi-Wan.
Não tem como.
Não, eu acho que o leigo iria pra Qui-Gon Jinn, talvez.
O Qui-Gon Jinn morre no primeiro... Ah, tá falando do primeiro filme, tá certo.
Eu acho que tipo, ele é o cara que mais rouba a cena no episódio 1.
Ah, é que ele é o mestre e tal.
Pois é.
O cara ali.
Ele tem essa figura, tipo, principal, assim. Mas eu acho que a escolha deveria ter sido Obi-Wan, centralizar a história no ponto de vista dele, cara.
A trilogia prequel inteira é o Obi-Wan, um psicólogo em Tatooine.
Seria
então,
foda,
minha
hein?
História começou assim, e aquele mestre filho da puta me botou a responsabilidade de criar a porra do Darth Vader. Caralho, a pior decisão que eu fiz na minha vida, velho.
O Qui-Gon morreu em qual parte do filme? Foi no
final.
Foi na metade ou não?
No final, no final.
Se fosse na metade, podia ter feito o seguinte, mata o Qui-Gon na metade e passa o filme, tipo, todo o resto da perspectiva do Obi-Wan.
Não, mas é uma ideia boa, é uma ideia boa. Vamos corrigir episódio 1 aí, mata o Qui-Gon no meio.
Eu ia deixar isso pro final, tipo, a gente analisar, não todas as cenas, mas os atos ali, a gente fala, tá, o que que a gente corta, o que que a gente deixa, o que que a gente modifica.
Pode ser, vamos deixar isso pro final, vamos continuar detonando o filme. Porra, midi-chlorians, e aí, qual é a opinião de vocês sobre midi-chlorians?
Ah, eu curto midi-chlorians.
Eu acho que é um potencial quebrado.
Mas é aquela mesma questão, tá ligado? É uma boa história mal contada.
É.
Aí é.
Eu gosto dessas histórias de, tipo, ciência versus religião.
Uhum.
Mas pro bagulho de Jedi, eu acho que por parte da religião fica muito mais forte.
É que tá, tipo, tu abre um leque, tá ligado? É religião ou é, tipo, ciência?
É que no episódio 5, tipo, é tudo tão mágico. O Yoda falando, a força é tudo que gira em torno da gente. Está em mim, naquela flor, naquela pedra.
Porra, o Yoda é um pastor, né, caralho? O Yoda é pastor pra caralho. O Yoda é o papa de Star Wars.
É, mas, tipo... Eu, sinceramente, se desse pra excluir, eu excluiria o midi-chlorians. Mas não descarto a possibilidade de uma possível briga ali entre uns Jedi mais religiosos, que pensa que a força é um bagulho místico e tal, e outros que falam que é o lactobacilos vivos.
É igual alguns idosos hoje em dia, tu vai conversar, eles acham que a Terra é plana, tá ligado?
É foda, é foda.
É a mesma coisa.
Pior é jovem falando que a Terra é plana. O velho eu até entendo, mas o jovem é foda.
Descobri essa semana que existe fã-clube de banco, cara.
Como assim fã-clube de banco? Que
os caras é tipo assim, nossa, eu uso C6 Bank. Não, mas o Nubank é muito melhor. E começa a defender o Nubank com uma voracidade, cara.
Mas isso é pra tudo.
Sim,
é pra banco, meu.
É que você experimentou uma coisa fora da tua bolha.
E lá vem.
Mas existe fã-clube pra tudo, cara. É só tu pesquisar.
É o lema da Bíblia, né?
É.
A história é boa, que fode é o fã-clube.
Exatamente.
A história da humanidade, na real, né, cara? Vamos ser sinceros.
E a tua opinião sobre o midi-chlorians, meu?
Cara, eu vou na do Darcy, que é assim, que, tipo, podia ser deletado, porque é um bagulho muito vago, sabe? É um negócio que o Qui-Gon, ele parece que ele só quer causar, sabe? Ele, eu vou criar um Vaderzinho mesmo. Esse guri vai aprender que não, a força não é espiritual, não. Isso aqui é midi-chlorians, é lactobacilos. Porém, eu acho muito foda esse bagulho, tipo, deve ter alguma parte do templo Jedi, ou até mesmo pessoas na sociedade, que queriam estudar a força e tiveram essa explicação científica e teoricamente mais realista, né, do que é assim, esse poder Jedi. Eu acho que é interessante, só que muito vago, muito vago.
É, mais explorado, é mal contado.
Esse vai ser o título do episódio. Episódio 1, uma história boa mal contada.
Não é uma história Star Wars, é uma história mal contada.
Não, falando em prequel, cara, o Rogue One, rapidinho aqui, Rogue One se enquadra em prequel?
Eu acho que é um meio termo ali.
Pois é, ele é prequel ou não é?
Eu acho que é um meio termo.
Eu acho que é um pós-império. Pós-ascensão império.
Eu acho que Rogue One é o epílogo, cara, do episódio 3.
É.
Rogue One é um epílogo, assim, tipo, vamos resumir, vamos deixar tudo pronto pro episódio 4, é isso?
É o prefácio do episódio 4.
É, tá, melhor ainda, é um prefácio, né?
Ele serve como os dois.
Tu compra a edição especial do livro, daí vem com o prefácio de algum escritor foda e é Rogue One, basicamente.
É que não tem um outro filme ali que se passa nesse período entre episódio 3 e episódio 4.
É verdade.
4, porque daí tu poderia... Um terceiro.
Ai, ai, ai.
Porque tu podia falar, ah, não, mas tem essa trilogia aqui, aí, sei lá, não sei o quê, Han Solo e Rogue One.
Dá pra dizer que vai ser Han Solo, Obi-Wan e Kenobi, né?
Não, mas Kenobi era pra ser filme, mas não vai ser mais.
Ah, mas hoje em dia, série é filme, né, cara?
Série é filme.
Tá tudo junto e misturado.
Bom, mas respondendo a pergunta do Derek, eu não incluo como prequel.
Eu acho que é um prefácio. Melhor que um epílogo é um prefácio. Acho que já é trilogia clássica esse daí, cara.
É como se fosse um curto. É o trailer do episódio 4.
É o trailer, pode crer, é o trailer.
É um escravo?
Eu sou uma pessoa e meu nome é Anakin.
No episódio 1, é mencionado em algum momento que o Supremo Chanceler é o Palpatine?
Não.
Não?
Então, até aquele momento, a gente não sabia que aquele era o Imperador.
É que até aquele momento a galáxia inteira é burra porque não consegue identificar um queixo, né? Esse filho da puta tem um queixo muito específico, cara. É muito específico.
É a síndrome de Superman.
O Batman do Ben Affleck, o único homem com o queixo daquele jeito na Gotham City inteira.
Quem será que é o Batman? O Bruce Wayne em todos os eventos com o olho roxo todo quebrado.
Só dava pra deduzir por causa da voz.
Não, mas a voz ele faz diferente. Ele fuma 50 cartelas de
derby
pra falar com o Darth Maul, tá ligado?
3 xícaras de café e 50 maços de derby.
É isso aí, cara.
Mas, senhor, eu preciso de proteção.
Não se preocupe, eu vou trazer meu aprendiz aqui, o Darth Maul.
Cara, a voz dele é bizarra, mano. A voz dele é bizarra. Esse é outro bagulho que... Vamos já pular pra isso quase. Mas eu mudaria isso. Eu colocaria só o Darth Maul como vilão, cara. Eu faria a revelação do mestre dele muito mais pro final, cara.
Ah, bom,
podia ser só no episódio 3 mesmo.
Não, daí ia ficar muito jogado.
É.
Depende. Mas aí é que tá. Já que são 3 filmes, tu coloca pistas.
Uhum.
Que tu olhando não faz sentido. Mas depois que tu vê tudo, tu volta pra trás e tu fala... Ah, caralho, eu tava ali na minha frente esse tempo todo e eu não vi.
Tipo o sexto sentido.
Uhum.
Como esse filme tem coisa ruim, cara, outra coisa ruim desse filme é o C-3PO, né? Criado pelo Anakin.
Ai, puta que o pariu. Por que esse arrombado quis criar um mordomo? Me diz, o que esse escravo, filha da puta?
O maluco é um escravo e tentou criar um escravo, tá ligado?
Ah, não, cara, não dá.
Mel e Derek falando que escravos não podem construir robôs. Preconceito enraizado.
É muita revolta do oprimido querendo ser o opressor, tá ligado? O cara, o escravo, ele quis ser mestre de alguém, entendeu? É basicamente isso.
O cara ia terceirizar a escravidão.
É, cara, pior que é total isso, velho. Faz muito mais sentido ele ter criado o R2, cara.
Por que o R2, cara?
Porque, mano, é um droide astromecânico.
Nenhum dos dois faz sentido.
É verdade, a introdução do R2, você convence? Ou é forçação de barra?
Eu nem lembro como é que é.
De onde é que esse filho da puta surgiu?
Eu não lembro.
Vocês não lembram?
Não.
O R2, ele...
Ah, ainda na navezinha que tá consertando,
isso,
não é?
Isso. Ah, é que assim, eles estavam... O Qui-Gon, Obi-Wan, Padmé, estavam fugindo da... Estavam fugindo de Naboo. Só que eles são atacados. E aí, então, eles mandam um monte de droide... Né? Como é que é o nome deles?
Astromecânico.
E todos os astromecânicos morrem, menos o R2. E aí ele é com um decorado lá e tal. Essa é a introdução do R2.
É que o R2
o último sobrevivente.
É
The Last Robot.
O Last R2 Jedi. É o Lord Sith, cara.
É verdade. Ele é o Sidious, na real.
Essa é a introdução do R2. Vocês acharam dropado, então? Forçação?
Eu acho pra caralho, cara. Aí, ó, vou defender minha tese. Eu acho que faz muito mais sentido o Anakin querer ter um astro mecânico pra ajudar ele na manutenção dos pod racing, entendeu?
Mas é que não me... Sei lá, não consigo comprar a ideia do escravo criando um robô, tá ligado, cara? Um robô em qualquer nível, tá ligado?
Cara, me convence, sabe por quê?
Ah, por quê?
Porque ele vive na sucata ali. Então, pô, o cara é um gêniozinho ali, pá. Ele vai pegando a sucata, o lixozinho que vai sobrando, e vai criando um algo a partir dali.
A partir de que conhecimento, cara?
Cara... Irmão, tu tá dizendo que numa galáxia muito distante, onde tem viagens interplanetárias com hiperespaço, tu vai dizer que o cara não sabe ler? Tu vai dizer que não tem internet, um Google ali, tutorial de como construir um robô, porra.
Eu vou dizer que não tem, porque essa é a graça de Star Wars, é tudo tecnológico.
É tudo ruim, cara.
Mas
é
não existe um Uber, não tem Uber, entendeu? Não tem Google Chrome, é uma merda, é uma
hoje
tecnologia
existiria.
Bosta, entendeu?
Não, mas é a arte imitando a realidade, na realidade. Que realidade? Não existe um Uber.
Os filha da puta conseguem viajar galáxias, só que não consegue fazer um holograma que não treme, porra. Um Skype decente.
Bah, mas aí...
É que o dinheiro foi todo pra viagem, tá ligado?
Pode crer, é tudo em combustível, né? É alta, né? Tá gasolina.
Irmão, é aquele bagulho da humanidade. Os caras precisam de um holograma que não treme? Não precisa, então não tem por que focar
Deixa
naquilo.
Deixa tremer.
Precisam
é
de uma viagem interplanetária rápida? Precisa. Aí o foco vai pra aquilo.
É estética indie de Star Wars, meu holograma treme, eu sou diferente dos outros garotos.
O Palpatine com os peitão. Eu adoro aquela foto.
É muito bom. O Palpatine com Kardashian, né, cara? Puta, é incrível aquilo.
Cortei o cabelo, gostaram?
Bom, crer, né? Me convence o Anakin saber robótica, me convence.
Ah, cara, eu acho que é tipo...
Eu compro essa ideia.
É o menor dos problemas essa porra de filme, tá ligado? É o menor dos problemas,
Eu
cara.
Acho que é tipo só mais um que vai somando, tá ligado? Que vai deixando o filme ruim.
Pode ser também, na pilha de merda.
É que tipo assim, ah, tu tem que fazer alguma coisa pro The Chosen One ser diferenciado.
Já não basta ele ter 85 milhões de midichlorians?
Não, assim, ó, eu acho que ele aprender a construir o robô... Não é o problema. O problema pra mim é ele ser um puta de um piloto, sendo que ele nunca pilotou na vida.
Não, ele construiu um robô diplomata que fala 9 mil idiomas.
Irmão, baixa um CD-ROM, baixa um CD-ROM da internet ali.
Mas lá não tem internet.
Cara, é tipo... Tu pode... Vamos tentar justificar. Ele pode ter achado na sucata de Tatooine, tipo, meio que o core,
ele
entendeu?
Roubou o núcleo.
É, ele pode ter roubado, sei lá, alguém, ele achou um core ali, um núcleozinho de robô protocolo que já vinha programado, você teve que montar o corpo,
ele
entendeu?
Só pegou o sistema operacional ali e já era.
Tentando defender o indefensável aqui, mas foda-se.
Tu consegue comprar isso, Dask?
Eu consigo, sinceramente eu consigo. Como o Melo disse, é o menor dos problemas.
Cara, pior que eu acho mais fácil ele ser piloto, tá ligado? Porque é um bagulho...
Pois
é algo
é,
muito
cara.
Prático. Agora, tipo, o Chosen One do nada ser formado no Senai é muito nada a ver, cara.
Meu, mas por que,
o cara
fez
técnico em Jedi.
Por que que o cara não pode ter um livro ali de como consertar robô?
Ah, consertar um bagulho, montar do zero, velho.
Mas deixa o cara...
Ele construiu um robô diplomata, tá ligado? Que
pô, vamos ser 9 sincero.
Mil idiomas.
Que atorzinho medíocre, o Guri não tem cara de Anakin, velho.
Mas nem o Hayden, cara.
Ah, mas o Hayden, ele criou uma carinha, entendeu? No episódio 3 ele tem, tipo... Ele tenta, tá? Coitado, ele tenta.
É, ele tenta, ele é esforçado, não dá pra...
Só que, porra, aquela criança,
ele
carinha...
Ele é ofuscado pelo Ian McGregor.
É verdade, tem isso também. Mas aquela criança Teletubbies, vai se fuder, meu. Ele não é o Anakin Skywalker, cara.
Eu gosto do Anakin,
cara.
Vocês sabem o que aconteceu com ele depois desse filme?
Drogas, né?
Não,
o Macaulay Culkin.
O cara sofreu um puta de um bullying na escola.
Eu também, cara, o Darth
tipo, a vida dele virou um completo inferno, porque todo mundo ficou falando que o filme foi ruim, que ele era um péssimo ator, e aí então, tipo, o maluco contraiu uma depressão.
Ó, o Pedro aí falando do cara.
A origem do bullying, né? Mas, cara, é que, tipo, pô, eu achei que ele ia ser zoado só por ter interpretado... O Vader, tá ligado, tipo...
Não, mas aí foi tu que criou a expectativa.
É a culpa do meu hype, né, cara?
Exatamente.
O cara criou o hype do bullying.
Exatamente. Foi tu que criou... Tu só porque o maior vilão da galáxia tem que ser uma criança emo, depressiva, gótica, das trevas trevosas? Não, deixa o cara ser um molequinho.
Cara, eu não vejo problema dele ser feliz, só que ele não precisava ser idiota, entendeu? Ele é um idiota.
Mas ele é criança, cara.
Mas, porra, toda criança é idiota agora, você é preconceito com criança.
Sim, cara, toda criança feliz é
meio bocó. Exatamente.
Ah, mas, cara, como é que ele é escravo e feliz, mano? Isso não me desce.
Meu, ele é um escravo que construiu um robô, cara.
Ele pode ser feliz então, né?
Ele Foda-se. Pode ser feliz, ele construiu um robô. O que que ele
não,
impede que
não, 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 não. Como é que se é pra falar que ele é um escravo e tem um robô, como é que ele tem um escravo e tem a porra de um carro de pod race?
Ah, mas é sucata, aquele é 100% sucata.
Aí o C3PO não é sucata.
Tu vê o C3PO despedaçando do nada quando ele precisa funcionar? Não.
É, só vê ele pelado.
Mas o pod race dele não ficou despedaçado, ele só ficou despedaçado porque ele foi sabotado.
Você tem esse pior pelado, cara.
Porra, mas não tá.
Ele tá. É o primeiro filme mais 18 pra robôs, né, cara? Que horror, velho.
Star Wars foi censurado por nudez do robô.
Uhum. A parte mais pesada do filme, né?
É um escravo?
Eu sou uma pessoa e meu nome é Anakin.
Tá, ó, mas tem coisas boas, vamos lá. Tem Duel of the Fates, tem John Williams fazendo trilha sonora,
John
né,
Williams
cara?
Maestral.
Então, o que vocês assim. Acham desse negócio de que agora não é mais Stormtrooper, são esses droids?
Ah, os Roger Roger?
É.
Eu curto.
Acho legal.
Stormtrooper ou droids?
Não, Stormtrooper. Trooper, mil vezes. Mas o que não faz sentido é que o filme ele te estabelece assim, né? Esses droids são os merdas, Jedi não passam trabalho com isso. E eles aparecem o filme inteiro, como se fosse um desafio enorme pros Jedi. Eu acho isso muito nada a ver. Se tu vai estabelecer tão cedo...
Se tu não tem qualidade, tu tem que estabelecer uma quantidade.
Porra, aí tu veio. Aí tu filosofou em cima dos droids, hein? Caralho.
É. O cara é bom.
Tipo assim, ó, tu não tem muito Sith, só tem dois. Eu preciso de algum exército. Tá, mas eles têm um sabre que corta. Irmão, uma hora os caras têm que cansar.
Tá verdade.
Uma hora tem de Nitiv Bate.
Vamos meter 1 bilhão desses desgraçados em cima dos Jedi que uma hora...
Eu acho que deve ser barato construir esses droids.
Provavelmente. A gente vê no episódio 2 a fábrica deles, né? Geonosis.
Sim. Eu acho que sai mais barato construir droid do que clones.
Ah, muito mais. Muito mais.
Mas esse é um negócio um pouquinho estranho.
O quê?
Que é o fato de que a... Como é que é? A federação? Separatistas. Os separatistas... Tem um puta de um exército de droides, os cacete, e a República não tem exército. O exército da República são Jedi, que é, tipo, meia dúzia de gato pingado. E aí, só no episódio 2, mas entre o episódio 1 e o episódio 2, tem um time skip fudido. Existe um exército de clones? Tipo, eu fico meio... Porra.
O que o episódio 2 te dá a entender é que aquele exército de clones tinha sido encomendado há tempos, né?
Sim.
Há um tempão?
Sim.
Então, tipo, talvez... É, sei lá. Só que os Jedi não sabiam disso, né? A República não sabia dos clones. Então não faz sentido.
É muito estranho. Tipo...
É estranho.
Encomenda um cara... Oh, caralho! Oh, esse Jedi que encomendou... Qual era o nome dele?
O Sifo Dias.
Ele é o irmão do Capitão Panaka, né?
E primo do Dooku, né, cara? Tomar no cu.
Oh. Esse aí, o Sifo Dias, é o cara mais trololô da galáxia. Imagina a tua situação. Chega um cara lá e fala, ô, me encomenda um puta de um exército gigantesco aí, e o cara some do mapa, morre. Aí chega o pessoal de Kamino, bate na porta da República. Ô, cheguei com a encomenda, caralho, que encomenda.
Do que tu tá falando?
1 milhão de iFood, baú, não pedi isso na porra. E aí?
Chegou o combo de batata na promoção.
Quem é que vai pagar? Paulo, o Mestre Sifo Dias é o cara mais trololô da galáxia. Encomendou um puta de um exército pra República que nem sabia. Caralho, e agora como é que eu pago essa merda?
Se eu não me engano, o Sifo Dias, na verdade, era o Dooku, né?
Oh, meu, Sifo Dias, cara, que louco.
Sifo Dias, cara, não tem.
Master
é o Sifo Dias.
Sifo Dias.
Se eu não me engano, ele era o Dooku, na real, cara.
Não, Dooku, né? Do cu.
Tá, vamos falar o inglês então, é do cu.
Yes.
É do cu. Conde do cu.
Conde do cu.
Que escolha horrível, cara.
Mas voltando pro episódio 1. Voltando pro episódio 1.
Vamos lá. Pô, isso dos droids, na real, é que faz sentido pra pensar a República não ter um exército porque eles não precisavam, né? Os Jedi eram, na verdade, diplomatas. Essa era a questão. É, eles não eram, tipo... Esse bagulho de General Kenobi é um bagulho que surgiu durante as Guerras Clônicas, tá ligado? Eles eram diplomatas. Tanto que o Kenobi, no episódio 4, fala que aquilo ali era uma arma pra dias mais civilizados, né? Não era dias de guerra civil ou guerras pior, né, meu? Galácticas.
Caralho,
era...
agora entendi a frase.
Era civilizado, eles eram... Tanto que o Anakin faz piada com soluções diplomáticas na versão dos Jedi, porque é porradaria, isso que o Jedi faz... De forma diplomática, eles batem nas pessoas, né? O Qui-Gon e o Obi-Wan estão na nave da Federação do... Na Federação do Comércio pra resolver acordo, entendeu? Tipo, de comércio mesmo, então. Eles são diplomatas, não são guerreiros ainda.
É.
Eles são os guardiões... eles são budistas com um pedaço de pau na mão.
É quase isso. Sinceramente, é quase isso.
É Buda com um pouquinho menos de paciência.
É, ué.
Ai, que a gente não tem ofendido ninguém, né? Vai saber.
Tem isso.
Vocês querem falar do Jar Jar? Eu sou o único defensor do Jar Jar Binks. Pare.
Ah, não, para.
Não tem como defender aquilo.
Eu sou o defensor do Jar Jar Binks.
Missa vai dar um soco na tua cara.
Não, defende ele. Defende ele.
Tenta,
eu
vai.
Eu acho ele engraçado. Eu só acho ele engraçado. Não. Questão de gosto. Eu acho ele um bom alívio cômico.
Desculpa, não existe opinião errada, cara, mas a tua é.
É o Darsk tá provando por A mais B que nem tudo que é bom ele gosta, nem tudo que ele gosta é bom, né?
É
basicamente
aí,
isso.
Ah, gostado de Jar Jar Binks.
Já me convence.
Ah, não, cara. Os Ewoks seria... são muito superiores, cara.
Ele seria legal se tivesse só no, tipo, no primeiro, tá ligado?
Se merda vira senador, cara. Não, ele vira senador. Ele vira um fucking senador, cara.
Ele vira senador, meu.
É que faz sentido ele ser senador.
Ah,
não,
faz?
Não, não, para.
Faz.
Tu diz que tem mamata e corrupção em Star Wars, faz sentido agora.
Faz, porque ele é o que mais ficou amigo dos povos ali, do pessoal de Naboo e os Gungas. Então ele virou o embaixador dos Gungas.
Não, ele é amigo da Padmé também.
Também? Foi uma indicação do Senado? Sim, foi indicação, sim. Mas eu acho que se fosse pra ter um embaixador dos Gungas, eu acho que seria o Jar Jar.
É, vai sair no Jornal Nacional, cara. Corrupção em Star Wars.
Exatamente.
Cadê o Sérgio Moro na galáxia?
Eu gosto do Jar Jar. Ele é um alívio cômico num filme muito dark.
Que dark? Ah, não, sai daí.
Não, é que vocês estão comparando um Zack Snyder da vida. Mas, pô, o filme não tem nenhum momento, assim, de coisa bobinha ou algo divertido. Não,
é tudo
uma tensão. Mas ainda assim é uma tensão, porque tá em jogo
não,
ali
não é
a liberdade
tenso, cara.
Tá em jogo ali a liberdade... Cara, tu sabe que ele vai ganhar, mas tu tem que pensar o que tá em jogo, a liberdade do Anakin.
Mas é que, porra, isso é um bagulho que eu acho muito ruim no filme, o quão inconstante ele é. Ele não se decide se ele quer ser um bagulho sério, porque tu tá numa puta reunião do Senado, do nada tu tá numa corrida de podrace, e daí no final do filme, tá ali puta batalha, Lord Sith, sabre duplo, vai morrer o Qui-Gon, e corta pro Anakin, aquele desgraçado, pilotando nave. Ah, não, não dá, mano.
Uma história boa contada de uma forma ruim.
Não, essa parte não é nem boa. Porque aquele desgraçado do Anakin, como é que ele acha um capacete do tamanho de uma criança naquela nave?
Ele é o escolhido, cara.
Foda-se.
O escolhido pelo roteiro pra se dar bem.
É verdade, não dá pra negar que isso é um argumento bom, né?
Tu tá querendo falar que a Matrix não tá favorecendo o escolhido.
Mas aí que tá, esse é o problema do escolhido, tá ligado? O escolhido é sempre favorecido, não importa.
Mas esse é um bagulho, o Luke não era.
É que o Luke não era o escolhido?
Tá, mas o filme te vende que ele é, né?
Não sei pra quem. Não, brincadeira.
Porra, pro público inteiro?
É, isso é verdade.
Tá, mas aí são... Mas, porra, vamos combinar. Precisa de capacete pra pilotar uma nave? Que porra...
Aparentemente precisa, e do tamanho de uma criança, né?
É a mesma função. Qual que é a função de um cinto de segurança no avião?
Se cair, fudeu, né? Se bater também, não tem...
É pra quê, tá ligado?
Mas se fosse assim, a gente deveria usar capacete enquanto tá dirigindo um carro.
Teoricamente...
O certo seria, né, cara?
É, pensa, vamos ser sinceros, né?
Pensa pelo lado, tipo, certo da coisa, tá ligado? Isso muda porque
não,
é ridículo.
Não. E usar capacete numa nave espacial não é ridículo?
Piloto de Fórmula 1 usa capacete.
Principalmente os que usam óculos. Principalmente aqueles que têm óculos.
Mas é ridículo por quê, cara? Por que Kamikaze usava capacete?
Se o Tom Cruise usa capacete em Top Gun, o Anakin tem que usar também.
Por que Kamikaze usava capacete, então?
Nem sabia que usava.
Usava? Cara, porque isso não faz o menor sentido.
Os caras estão indo lá pra se matar literalmente, tá ligado? E
se matar
capacete.
Com segurança, né, cara?
Tá, mas tu acha idiota os caras usar capacete enquanto vão se matar?
Acho.
E tu acha idiota os caras já se matar?
Acho também.
Então, porra, deixa os caras usar capacete, já vai morrer mesmo?
Aí é foda. Aí é foda, meus amigos. Aí é foda.
Não, tipo, não faz sentido, tá ligado?
Não faz sentido se matar também. Mas deixa os caras. Se os caras quisessem usar uma chupeta enquanto tá pilotando, deixa os caras, já vai morrer mesmo.
Isso seria foda, hein? Anakin Skywalker criança usando chupeta na batalha espacial.
Tá, imagina.
Pois é, cinema, né, cara? Por favor, cinema. Isso é linguagem cinematográfica.
É um escravo?
Eu sou uma pessoa e meu nome é Anakin.
E aquela belíssima batalha do Darth Maul contra os dois tio lá.
Melhor coisa do filme.
Que absurdo.
Que ainda tem incoerências.
Tem?
Tem, óbvio. Como assim?
Óbvio.
E lá vem.
Como assim?
A batalha final começa com... Eles estão lá no hangar e chega o Darth Maul. Já, ok, é foda. Porque primeiro tem a trilha sonora, incrível... E já é um bagulho novo, porra. Imagina no trailer lá, vendo o sabre de luz duplo. Tu fica, caralho! A maior incoerência, na minha opinião, nessa batalha, é aquelas portas de energia lá.
Por quê?
Aquilo é só pro Qui-Gon poder lutar sozinho contra o Darth Maul e ele morrer.
Tá, verdade.
Ah, é um artifício do roteiro.
Então, é uma incoerência. Eu não disse que a batalha em si é uma incoerência. Mas aquelas portas só servem única e exclusivamente pro Maul enfrentar o Qui-Gon sozinho e matar ele.
Mas ela...
Só
mas
pra como... isso. E outra. Caraca. Já que tem as portas, uso o Force Rush pra correr rápido, pra passar rápido.
Isso é incoerência, mas acho que tipo, é uma ferramenta do roteiro que... Fica muito exposta e isso estraga. É, ela fica exposta demais.
Tá, mas ela tipo... Funciona, não funciona no roteiro?
Funciona.
Ela, tipo, consegue concluir a operação dela, que é, tipo, fazer o Qui-Gon e o Darth Maul lutar junto.
É que também é o cenário, né? Tipo, é uma sala vazia com um cu gigante. O que que aquelas salas de laser estão protegendo?
Cara, mas...
O cu gigante?
Não se discute em Star Wars, não se discute arquitetura e física, cara.
Não, física é de menos.
Moral daquilo,
eu tô
tá
falando que tem. É um corredor com várias portas de energia que levam pra uma sala redonda com um cu gigante. Aquelas portas só servem pro Qui-Gon enfrentar o Maul sozinho e ele morrer. É só
pra isso. Na verdade,
isso.
Esse corredor é pra jogar fora o lixo, só que ele é jogado em lotes, daí a porta fecha pra separar os lotes, entendeu? Que eles são jogados lá naquele buraco.
Ele precisa de seis? Não pode ser só uma?
É muito lixo.
Tem muito lixo produzido.
É muito lixo.
O pessoal lá não é ecológico, entendeu?
Mano, a gente falando em coerência de Star Wars, a gente vai parar pra pensar, olha o tamanho dos Star Destroyer, tá ligado?
Sim.
Aquilo lá é uma cidade, cara, é um país. Precisa construir tanto, cara, quantas pessoas precisam trabalhar num lugar daquele, tá ligado? Tu não pode discutir essas coisas de Star Wars.
A galáxia é grande, né?
Não, é que daí tu não tá colocando em perspectiva o fato que o Palpatine é um puta do empreendedor, ele é um coach desgraçado, entendeu? Ele movimentou a economia de uma maneira que, assim, ele criou um rombo econômico na galáxia depois, que não tem explicação, cara. É bem assim, cara, ele é um desgraçado, né? Ele convenceu geral no papo, não, porque eu vou gerar emprego, daí botou um monte de militar velho, entendeu? É isso, cara.
Teoricamente ele gerou, porque ele parou com a produção de clones e criou os Stormtroopers.
Exatamente.
Ele criou o alistamento militar.
A pior que eu sempre achava que os Stormtroopers eram clones também.
Isso faz sentido parar a pensar. Tipo, visualmente é quase igual, cara.
Um pensava que os Stormtroopers eram robôs, o outro pensava que o Stormtrooper era clone.
Eu sou culpado de muita coisa, inclusive de achar que Stormtrooper era robô. Desculpa, falei.
Mas eu queria dizer que os Stormtroopers é preconceito. É questão de racismo. Por quê? Me fala um Stormtrooper que não é humano.
Ah, é que o Império é xenofóbico.
Exatamente.
E racista. Porque isso é um bagulho de Star Wars que eu acho muito, muito curioso. Como cada planeta, na verdade, é um país, né? Não funciona como um planeta, funciona como um país.
Sim. É tipo, cada um tem o seu rei.
Mas
ali,
alguns têm a sua tribo. Tipo, Mandalore. Mandalore tem ali o planetazinho, mas tem as suas rixas internas.
Não, tem suas rixas internas, só que tipo, tu vê o planeta Terra. Ele tem asiáticos, tem latinos, tem norte-americanos, tem europeus.
Mas tu tá falando de raça ou de cultura?
É nisso, culturalmente, em questão de raça, cada planeta de Star Wars funciona como se fosse um país, entendeu?
Eles são um só, eles são um único.
Tipo, tem o país dos Mandalorianos, que é um planeta, entendeu? É bem isso.
É como se fosse vários feudos, tá ligado?
É, caralho, pode crer.
Mas é real?
Ah, é que tu tá pedindo demais, né? Cada planeta tem que ter no mínimo 5 países com 5 raças diferentes.
Ah, daí o George Lucas já tinha que ter fumado muita maconha na faculdade, entendeu?
Mas não é assim que se faz um planeta?
Naquele universo, o planeta funciona como um país, pronto.
É, então não se discute arquitetura, física e religião e geografia em Star Wars.
Bom, mas essa é a minha opinião. Aquela batalha do Darth Maul é boa, é legal, mas aquelas portas lá quebram um pouquinho da minha magia.
Te tira do filme, isso?
Eu não acho que as portas me tiram do filme, tá ligado? Eu não vejo problema nelas.
É, não me tira, mas eu entendo de onde vem a reclamação.
Tu tá de boa, então, dela ser com isso. Do propósito delas é só pra matar o Qui-Gon.
São portas laser Sif, né, cara? Tanto que elas são vermelhas.
Os cara não gostam que um escravo seja formado em robótica, mas tá tudo bem existirem portas que o único propósito é pra matar um cavaleiro Jedi.
Sim, é.
Depois errado sou eu de gostar do Jar Jar.
Ah, não. Já não tem justificativa, Darth, pelo amor de Deus.
Os caras defendem a porta que foi criada só pra matar o Qui-Gon, mas os caras
não...
Sim,
a porta não é um completo idiota que vira senador.
Mas...
Deixa a porta ser feliz também.
Tipo, não é só isso a função, tá ligado? Pode ter alguma função estrutural ali, arquitetura, que não foi explicada. Não tô forçando a barra, cara. Tu sabe como é que funciona aquele prédio?
Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe.
Tu sabe que prédio é aquele?
Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe.
Pode ser um ministério, uma casa de cultura, pode ser um lixão, pode ser uma universidade,
cara.
Os caras estão passando pano pra porta que só foi criada pra matar o Jedi, velho.
Puta, tu passa pano pro Jar Jar, irmão.
Eu passo, mano, eu passo. Vai, Jar Jar me coloca um sorriso no rosto. Nossa, pra a maioria não coloca, mas pra mim coloca.
O sorriso do Jar Jar é um negócio que, tipo...
O Jar Jar é um troço.
Eu consigo rir assim com uma cara filha da puta de filme, cara, me tira disso aqui. É terrível, cara, é terrível. Nossa, que ódio, eu tenho ódio do Jar Jar. Nem quando eu era criança eu gostava desse desgraçado. Eu achava ele muito idiota.
Aquela cena que dele derrubando as bombas e correndo.
Nossa, puta, pode crer.
Jorge Lucas, você que está ouvindo esse podcast, eu tô contigo, Jar Jar forever.
Não, no Lego Star Wars eu fazia questão de matar ele usando Obi-Wan.
Olha o nível de sadismo, tu acha isso saudável?
Matar lagartixa intergaláctica.
O Jar Jar não acho saudável, cara. É a última coisa que devia existir. Que desgraçado esse merda.
Caralho, cara.
E ele vira senador. O que mais me indigna é ele virar senador.
Deixa o cara, velho.
Não, o cara odeia a porta que mata o Qui-Gon, mas adora uma lagartixa senadora.
Sim. Não. Imagina a universidade de direito em Star Wars, o melhor aluno da classe. Ele chega lá, nossa, agora eu vou virar senador, é meu sonho. Então, a tua vaga, na verdade, foi tomada pelo Jar Jar. Porra, isso é triste, cara. Isso é uma história de vilão. Darth Vader tinha que ser esse cara, entendeu? Que queria ser senador, só que o lugar dele foi cedido pro Jar Jar.
Vai escrevendo Star Wars.
Aí, ó, resolvi a história de origem do Vader, cara.
Darth Vader é um advogado, fala. Que falhou.
Sim, sabe por que ele fica tão raivoso? Porque quando ele vira o Vader poderoso, ele vai na reunião e não tem cadeira pra ele. Entendeu? Ele é o super capaz, ele é o cara que fica em pé na reunião.
Ah, não vou ficar de pé na reunião, tem razão.
É bizarro isso, cara.
O cara que ficou de pé na reunião aí, quando vai pegar um cafezinho lá, acabou o café. vai apertar o... Como é que é o nome lá? Aquele bagulho que tu aperta pra pegar café. A jarra.
Botão lá.
É, a jarra lá do bagulho. Ele vai e só saiu. Aí ele, filha de uma puta, já botei açúcar no copinho, velho.
Darth Vader é o eterno estagiário, cara. Falaram que ele ia ser efetivado, mas não rolou, meu. Ah, o Palpatine falou, não, tu vai ser foda, vai ser um general, não sei o quê. Ele é capacho. Mandam ele ir pra tudo quanto é canto, fica em pé na reunião, não tem café pro Vader. Ele é obrigado a ter que matar o próprio filho, caçar
o
a filha.
O drama da Anakin.
Ah, pô, o cara viveu sofrendo, né, velho?
É um escravo? Eu sou uma pessoa e meu nome é Anakin.
Dá pra acabar o sofrimento e ir pro episódio 2 também?
Eu ia perguntar isso agora. Vocês querem fazer uma finalização do episódio 1 ou vocês querem consertar o filme?
Não, vamos finalizar com...
A gente extraiu 50 minutos do episódio 1, cara. É inexplicável isso aqui, entendeu?
Só por causa de mim. Eu defendendo o episódio 1.
Tem que ter um Pedro Bill, né, cara? Senão não tem papo.
Tá, e a nota pro filme?
Deixa eu pegar meu letterbox aqui.
Então, eu dou nota 4.
De 5 ou de 10?
Não, de 10.
Deus, o livro tremia aqui um pouco, calma aí.
O cara desceu um cacete no filme.
Filme horrível, nota 9.
Ai, foi horrível, amei.
É, foi um hater, né? Aí eu dou um excelente 2 de 5, cara.
Eu dou 3 C3PO apelado e 70 Jar Jar.
Então o filme é ruim. 60 Jar Jar é uma nota muito negativa, cara. Ele vai reduzindo só. Se ele for senador, então...
Eu dou nota 4 de 10, cara.
Ah, o meu 2 de 5 é um 4 de 10, matematicamente falando também, então é 4 de 10, cara, o filme não é, é nem
eu não
média.
Consigo dar, eu não consigo dar nota de até 5, tá ligado?
É só tu pegar a nota que tu deu e dividir por 2.
Ah, não, sei lá, não funciona, cara, parece que é muito próximo.
Não, é que não tem impacto, entendeu? Tu fala tipo, porra, 2 de 5, ah, beleza, 4 de 10 tu fica, caralho, 4 de 10.
4
de
10, faltou 6 pra chegar no 10, tá ligado?
É, bem isso, tá ligado? Eita, porra.
Eita, o filme é ruim mesmo.
Mas eu acho que vale a pena assistir, entendeu? Eu acho que vale a pena assistir.
Tô obrigado
lá
a assistir, né, cara?
Ele foi importante.
Tô obrigado a assistir ele.
Eu acho que a importância do episódio 1 é a seguinte, ele te mostra o quão ruim Star Wars pode ser, entendeu?
Não, esse é o episódio 9.
E o episódio 9 te relembra.
O episódio 9 te confirma. Assim, a gente pode fazer um filme ruim.
É que assim, ó, tu vai no episódio 13 e tu fala, oh, ok. Aí tu vai no episódio 7, tá. Episódio 8, ó, oh, aí o episódio 9 te relembra.
Cara, pior que é um ciclo que se completa, né? Tu vê o episódio 1 e tu fica, puta que merda, o 2 tá bom, dá pra ver. O 3 tá show, daí tu vai assim até o episódio 8. Daí o 9 ele te mostra, então. Fechamos o ciclo, a gente começa ruim e termina ruim. É isso, obrigado.
Não, depende, tu tá incluindo Rogue One e Solo?
Não, mas se tu bota em cronológico, em lançamento, continua começando e terminando ruim, entendeu?
Tá bom.
Rogue One não.
É que Rogue One saiu antes do 9, né? Esse passa antes do 9.
Saiu antes do 8, se não me engano.
Saiu antes do 8.
É, pois é, então, tipo, a saga ainda termina ruim, entendeu? É sobre
por que nós. Star Wars é bom, cara? A gente só meia tira pedra no bagulho.
Porque o saldo é positivo, velho. Porque de 9 filmes principais, só 3 tu consegue dizer que são ruins.
Só 3?
É, o 1, o 2 e o 9.
Ah, o 6, o 1, o 2.
Ah, o 6 não é ruim.
É.
Eu tenho gravado. Eu tenho gravado isso aí, Derek.
Vamos acabar o episódio por aqui, é isso aí. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal.
É, se inscreve no canal se tá ouvindo pelo YouTube. Se não tá ouvindo pelo YouTube, segue a gente no Spotify. Já avalia o nosso clube do podcast lá, bem legal. E aproveita pra maratonar os outros episódios, se tu não viu ainda. Tu pode também escutar o Dissecando, que é sobre casos criminais. E o Taverna do Bill, que é sobre o que o Bill quiser falar, né? Ele é meio louquinho da cabeça, mas é um querido, isso que importa. O coração dele é bom, né?
Ele tem um coração bom.
É isso aí, só gosta de discordar pra caralho dos outros, mas é parte da essência dele, a beleza dele é essa, cara. E vamos falar do episódio 2, então, no próximo episódio. Vamos lá.